A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Você deve ter vontade de perguntar, e as diversões na Fortaleza Antiga, como é que era? Como é que os jovens do meu tempo se divertiam? Muito apropriadamente, Luiz Severiano Ribeiro, dono de praticamente todos os cinemas da cidade, ostentava o slogan: cinema é a maior diversão. E era mesmo. E nós cumprimos ao pé da letra, pois diariamente íamos assistir os filmes do Cine Centro da Rua Tristão Gonçalves, por sinal, um dos únicos não pertencentes ao Ribeiro. Diversão besta, das 7h30 às 9h30. Os clubes não ofereciam facilidade para nossa entrada, somente sócios. Então, o negócio era ir ao cinema mesmo. O clube era difícil. A feira de amostra, as festas da mocidade, da imprensa, aconteciam anualmente, assim como o pastoril do patronato e o teatro José Alencar, com a peça sacra Gólgota, onde nós lá em casa íamos de graça, na garapa. Hoje diriam 0800, pois seu Lima Verde era um dos dirigentes e vivia o papel de Pilatos. De tanto eu ir, já sabia de cor e salteado alguns trechos do drama. Um outro cinema fora do circuito, Empresa Ribeiro, era o familiar dos Frades Capuchinhos e Otávio Bonfim. O superior Frei Teodoro era severo. Quando acontecia um beijão mais prolongado, estilo desentupidor de pia, com Humphrey Barr, Lauren Bacall, Errol Flynn, Richard Edmarck, Loretta Young, ele metia a mão na frente do projetor e a plateia das gerais reclamava. Eu não posso dizer o que a Cajarel gritava. Algumas vezes íamos ao Diogo, a famosa sessão das quatro. Lembro quando passou E o Vento Levou. Lemos no Reclame que era um filme de 3 horas e 45 minutos e projeção. Levamos então pastel e caldo de cana do Leão do Sul para a merenda. Além das patuscadas que costumeiramente aconteciam. Um dia uma turma foi para o andar de cima e de lá jogaram um gato em cima dos assistentes lá embaixo. A polícia interveio e botou para fora os canalhas. No Diogo era obrigatório paletó. Todos miados alugávamos o dito cujo na sorveteria Cabana com caixa Damasceno. Ah, mas a grande história de cinema aconteceu no Majestic, que tinha sessão Colosso, dois filmes de uma vez, um dia na semana. É reprise, eu já contei essa história, mas me pediram que eu repetisse, pediram bis. Uma noite que podemos dizer um inteligente e criativo foi assistir o filme Maria Antonieta, vivida por Maria Montes. Gostou, repetiu e cronometrou a cena por cena em que ela subiu cadafalso para ser guilhotinada. Depois de tudo decorado, foi assistir o filme subindo lá para cima na geral. Chegou o momento escolhido. Maria Antonieta, vivido por Maria Montes, ou Montes, não lembro bem, ia subindo. E ele, assim que ela pisou no degrau, ele disse: Maria Félix. Ela parou, olhou para trás. E ele: não é nada não, pode continuar. Ela continuou. Rapaz, foi um escândalo. O cinema veio abaixo, uma esculhambação. A polícia especial toda de vermelho, comandada pelo inspetor Apolinário, subiu e botou todo mundo para fora. O autor da façanha saiu, pegou os tamancos que ficaram na bilheteria e foi-se. Foi, sem dúvida, o espetáculo mais engraçado acontecido no cinema de Fortaleza. Coisas da Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial: exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6.
Ouvidoria.
Vou falar com o Luciano Toné, assessor jurídico da Ouvidoria do Ministério Público do Ceará. Doutor Luciano, bom dia.
Bom dia, Nacene.
Doutor, gostaríamos que o senhor nos apresentasse, nos dissesse como é que foi esse trabalho tão importante do Ministério Público realizado terça-feira ontem no bairro, anteontem, no bairro Antônio Bezerra.
Nós, da ouvidoria, temos um projeto da ouvidoria nos terminais de Fortaleza, dos ônibus de Fortaleza. Esse já foi o segundo terminal que nós fomos, que foi o do Antônio Bezerra, e lá nós ouvimos as pessoas, vemos o funcionamento do terminal, e é como por ser um local onde se concentra e as pessoas convergem da cidade toda, nós conseguimos ter uma ideia de problemas sociais e problemas e questões que as pessoas têm dúvidas. Então, pela ouvidoria, nós fazemos o quê? Fazemos levantamento de alguma dessas questões. Nós vimos que uma das questões, por exemplo, muito levantada pela população, é a questão da própria segurança nos terminais, com a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Nós vimos que muitas pessoas utilizam, e também tem questões em relação a contas de a CAGES, a COELS. Então, o que a gente faz? Nós encaminhamos, recebemos algumas reclamações, manifestações dessas, fazemos o devido encaminhamento, mas é o momento principal mesmo da ouvidoria estar divulgando os seus canais, o meio que a população pode chegar à ouvidoria do Ministério Público para que a sua demanda seja distribuída para os diversos setores, não só do Ministério Público, mas de outros órgãos.
Agora, doutor Luciano, o Ministério Público pretende continuar com esse trabalho em outros bairros de Fortaleza?
Sim, esse trabalho, na verdade, que está sendo feito nos terminais, nós já estamos no segundo, são 7 terminais, então a gente vai fazer 5, mas é mais 5 ainda, e ainda vamos retornar cada um desses para fazer um levantamento do que o que foi visto e o que foi feito desde a nossa última visita.
Doutora Luciana, a doutora Fátima Abreu, que é produtora deste programa, está me autorizando a dizer que seria bom que o senhor nos mandasse o roteiro, a programação toda, para que as pessoas tomassem o conhecimento através da Rádio FM Assembleia, certo?
Ah, seria ótimo, vamos fazer isso. A gente divulga no site do Ministério Público, a imprensa acaba tomando conhecimento por essa forma, mas nós vamos encaminhar diretamente a vocês, com certeza.
Um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Um bom dia, muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Bom dia aos ouvintes.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo nesse instante, neste programa, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Flaviano Fernandes. Dr. Flaviano vai falar sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo em nosso estado e as que podem vir a acontecer. Um bom dia, doutor Flaviano.
Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os ouvintes.
O Instituto Nacional de Meteorologia tem nos alertado sobre mudanças de climas no Ceará. E eu pergunto ao senhor, pode ocorrer no nosso estado o que aconteceu no Rio de Janeiro?
Olha, esse período, o período que provoca mais chuva no estado, ele já está se encerrando, né? Que é o sistema atmosférico que provoca chuva aí, a zona de convergência intertropical. Ainda teremos algumas chuvas, né, mais intensas, principalmente aí na parte do litoral. A área do sertão, do sul ali, vai chover ainda, tem ainda previsão, mas a tendência é que diminua mais as chuvas. Com relação a chuvas intensas, ainda há previsão que ocorra, né, como eu falei, principalmente nessa região litorânea, né? Pelos modelos, eu venho analisando aqui, lá pro dia 6 ou dia 5 ainda existe uma grande perspectiva de ocorrer chuvas mais intensas. Com relação ao que ocorreu ali no Rio, provavelmente aqui nessa área aí do Ceará, não como ocorreu lá, mas possa ser que ocorra algumas chuvas intensas, né? Que caracterize não com os ventos como ocorreu por lá no Rio de Janeiro.
Nós notamos que, em relação ao ano passado, o inverno este ano está muito mais rigoroso, não?
Esse ano realmente o Ceará, principalmente esses estados ali que estão na região mais ao norte do Nordeste, receberam mais chuvas, recargas de chuvas mais intensas do que o ano passado, né? Esse ano nós percebemos que o Atlântico, ele aqueceu, principalmente o Atlântico Sul, ele aqueceu mais do que o ano passado, então foi por onde provoca essas chuvas mais intensas, principalmente nesses litorais mais ao norte. Agora a tendência é que as chuvas ocorram mais para o litoral leste, que é o período dela agora que vai até o mês de julho.
Flaviano Fernandes, meteorologista do INMET. Foi um prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Época das chuvas. Tempo de proteção.
O raio é uma descarga elétrica que se produz entre o contato de nuvens de chuva ou entre uma destas nuvens e a terra. A descarga é visível a olho nu. Esse fenômeno é conhecido como relâmpago, que geralmente é seguido de uma onda sonora chamada trovão.
Siga as orientações. Fique seguro. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Visconde de Taunay, no bairro Vicente Pinzon. Tem por patrono Alfredo Descranioli Taunay, o barão e depois Visconde de Taunay, nascido no Rio de Janeiro, no dia 22 de fevereiro de 1843. Estudou Humanidades no Colégio Pedro II e, em 1859, matriculou-se na Escola Militar, onde se diplomou em Ciências Físicas e Matemática. Foi engenheiro do Exército, tenente do Imperial Corpo de Engenheiros, participando da Guerra do Paraguai e da Expedição do Mato Grosso. Largou a vida militar ainda no posto de major, para se dedicar à política e às letras. Mesmo com a influência francesa dos seus pais, soube ser um escritor brasileiro. Seu primeiro romance foi A Mocidade de Trajano, em 1871. No mesmo ano, publicou em francês suas impressões sobre um episódio decisivo da Guerra do Paraguai, que chamou de A Retirada de Laguna. Em 1872, publicou sua obra-prima, Inocência. Foi senador por Santa Catarina e presidente das províncias de Santa Catarina e Paraná. Afastou-se da política como senador por fidelidade à monarquia. Em 1889, recebeu o título de Visconde. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 25 de janeiro de 1889.
Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa promoveu no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Mota palestra sobre alienação parental. A iniciativa foi proposta pela presidente do colegiado, deputada Érica Murim. O encontro marcou a Semana Estadual de Conscientização e Combate à Alienação Parental, realizadas entre os dias 24 e 30 de abril. A palestra foi ministrada pelo especialista em Direito da Família, o advogado Marcos Duarte. Semana Estadual de Conscientização e Combate à Alienação Parental foi instituída pela Lei 15.404 de 2013, que declara ainda o dia 25 de abril como o Dia Estadual de Conscientização e Combate à Alienação Parental. Comissão de Cultura e Esporte aprovou o projeto da deputada Augusta Brito, que trata do desarquivamento do projeto de lei que denomina a Índia Iracema como ícone representativo da cultura do estado do Ceará. Do deputado Renato Roseno, pede o desarquivamento do projeto que dispõe sobre a criação do Centro de Memória Frei Tito de Alencar. Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o requerimento do deputado Nezinho Farias, que solicita a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Cultura e Esportes para tratar e debater a criação de área de proteção ao ciclismo de competição da Sabiaguaba na CE010, bem como apoio aos esportes de rua no Ceará. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo que ratifica protocolo de intenções firmado entre os estados do Nordeste para a constituição de consórcio interestadual. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da região. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros.
E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
26 municípios têm decretado estado de emergência por conta das chuvas irregulares no estado.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, deputado Acrísio Sena. Deputado, bom dia. Que prazer recebê-lo novamente.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos que nos acompanham. Minha solidariedade aí também ao nosso ex-colega, ex-deputado Liadesso, né? Que você teve a honra de conviver com o mesmo aqui na Assembleia Legislativa. Eu só acompanhei lá pela Câmara, né, à distância, quando eu era vereador, ele era deputado, então assim, Eu só tenho notícias, né? Mas uma mensagem aí de conforto aos amigos e os parentes aí do nosso querido ex-deputado Liadécio.
Deputada Cris Lucena, o senhor vem acompanhando a situação dessas cidades cearenses que enfrentam a escassez de chuvas, não é isso?
Isso, né? Na verdade, a comissão vem trabalhando politicamente a importância... Aliás, esse debate sobre a água, vamos voltar aqui ao outro assunto, esse debate sobre a água no estado do Ceará e no semiárido brasileiro, na região Nordeste, é sempre desafiadora. E vendo atentamente esse decreto que foi pela governadora exercício, né, a Isolda, como é interessante, como é complexa a nossa realidade aqui no Ceará. Nós temos na mesma região um município que está bem, né, com fortes chuvas, com açudes que chegaram, inclusive, a transbordar, e municípios muito próximos, no raio da mesma região, enfrentando severa seca. Para a gente ver. Então, precisa, por todo esse trabalho que já vem sendo feito pelo governador Camilo Santana, nessa luta incansável da transposição, na interligação das bacias, na questão agora com o projeto de dessalinização, tudo isso no estado do Ceará, ainda nós enfrentamos uma situação dessa de 26 municípios com estado de calamidade e tendo que ser abastecido pelos tradicionais carros-pipas, que até recentemente já tivemos muitos conflitos e problemas com a qualidade dessa água que é abastecido. Então, assim, nós imaginamos numa conjuntura econômica como a que nós estamos vivendo, o real impacto que tem uma cidade dessa com a falta da chuva. Uma falta da chuva, né? Então, isso tudo para nós nos redobra a luta que tem hoje a articulação dos governadores do Nordeste, né? Tendo Camilo Santana, Flávio Dino lá do Maranhão, o Wagner, enfim, todo esse pessoal nessa articulação dos governadores do Nordeste, e agora com o nosso presidente Sarto também articulando o parlamento, que uma das bandeiras que estava sendo colocada, a discussão da água, da transposição, da interligação das bacias, da dessalinização. Então, esse debate com essa notícia, ela se torna mais atual do que nunca, esses desafios para todos nós, tratarmos isso não só com a Assembleia, mas trazer também a prece, trazer as populações diretamente envolvidas para que a gente possa tratar essa discussão de maneira muito mais aprofundada e preocupante, que vai além do decreto do estado de emergência.
E a comissão que o senhor preside pode dar uma grande contribuição para essa situação.
Ô, Nacélio, com certeza, eu já queria me colocar aí com os municípios, são 26, não dá para nominar todos aqui, são 26, mas eu me coloco à disposição para quem está nos acompanhando, para que a gente possa fazer essa articulação. O parlamento tem esse papel importantíssimo de fazer a articulação com os órgãos governamentais, né? Com a bancada federal, porque a bancada nós precisamos também acelerar todo um conjunto de recursos para poder demandar a nossa segurança hídrica do estado de Ceará, e nesses desafios que a gente tem sempre se colocado à disposição, Nacely. E aí, falando de água, eu queria até depois aproveitar, não sei como é que está o nosso tempinho aqui, nós estamos com um outro problema que, se puder, aí um tempinho, sobre o problema lá do açude e do rio lá de Quiterianópolis.
Certo. Mas antes eu queria fazer uma pergunta.
Pois não.
Pode ser uma pergunta de leigo. Eu não entendo do assunto, mas vivo desde que sou menino esse problema de seca, esperando que chova, que não chova, chuva artificial e outras coisas mais. E Fortaleza realmente nunca sofreu tanto quanto o sertão. Embora muitos sertanejos viessem para cá e ficavam nas ruas pedindo ajuda das pessoas, e hoje em dia até que isso é em pequeno número. É o seguinte, eu tenho lido muito sobre o Castanhão. Inclusive tenho lido que o Castanhão não tem recebido a água que seria necessária para que ele voltasse aos grandes dias. Por isso eu pergunto, é pergunta de leigo, o Castanhão teria sido construído no local certo?
Rapaz, você trouxe um... esse Narcélio é inteligente. Ele trouxe uma polêmica que só o Caio Loss Botelho pode responder.
E trazer. Já apareceu, né?
Só poderia responder, mas
era um
dos
grande
grandes
lutador.
Né, com certeza. Há toda uma polêmica com relação a essa história do local da viabilidade ou não do Castanhão. Né? Tem todo esse debate que nós temos teses pró e contra. Também não é bem honesto, embora eu esteja na Comissão de Meio Ambiente, eu não sou um profundo estudioso dessa área. Mas deixa eu falar, Jaguaribara é um dos municípios que está sendo atingido pelo decreto, por falta, pela escassez de chuva.
E é lá, né?
E é lá onde está o Castanhão, né? E conversando com quem entende, que é o meu amigo Francisco Teixeira, que é secretário de Recursos Hídricos, foi até ministro, ele diz o seguinte: precisamos de ter bons invernos naquela região que vai ali do centro-sul pelo Cariri, para que esses açudes enchem, os rios transbordem, para poder chegar até o Castanhão. Né? Ou seja, eu não tenho elemento suficiente para responder a sua pergunta, mas o Castanhão, nós temos uma realidade, o Castanhão decide a nossa vida em Fortaleza, né? Que é de lá, principalmente, onde vem a água. Aliás, o Fortaleza tem que ter uma campanha sempre permanente da luta contra o desperdício e a segurança hídrica, porque ela não tem água doce, podemos assim dizer, água doce, que possa resolver o dilema, resolver o atendimento da própria cidade. Né? Eu me lembro de uma desses momentos mais agudos do problema de abastecimento de água, movimentos da cidade de Jaguaribara para fechar, para não liberar a água para vir para Fortaleza. Então nós temos um bem precioso aqui em Fortaleza que não é nosso, que precisa ser mudado essa questão dos hábitos. Já começa, aí nós temos água em abundância aqui, água salgada. Aí por isso que já começam os estudos no tocante à dessalinização. E nós já estamos fazendo, o ministro foi lá, o presidente foi Israel, aí achou a pérola. O Ceará já vem com estudos e com experiência de dessalinização há 4, 5 anos, fazendo esse trabalho de dessalinização, obviamente não em larga escala, mas já tem, pegando a própria expertise, a tecnologia para poder. Nós vamos chegar, inevitavelmente, chegar a essa situação de ter que fazer o processo de dessalinização. Não só a transposição, não só a interligação das bacias, vamos ter que, inevitavelmente, também entrar pelo caminho da dessalinização. E aí, de forma acessória, vem a perfuração de poços, vem as adutoras que entram como acessório. Mas esses três desafios, transposição, interligação das bacias, que é o cinturão das águas, né, que o governo vem fazendo, e a dessalinização são os pontos neurálgicos da segurança hídrica do estado do Ceará. Aí não precisa ser grande estudioso para poder afirmar isso com muita segurança. Então, Jaguaribara, se precisa dos rios e de encher os outros açudes para poder, que só for pelas chuvas não vai resolver, né? Só pelo caminho das chuvas, lá pelo que choveu este ano, o inverno já está numa linha de declínio aí mesmo, colocar. Por isso que a gente diz, não é, nós, o problema da seca nós vamos ter que enfrentar, é um problema crônico, histórico, e faz parte do nosso clima, da nossa realidade hídrica do estado de Ceará. Nós vamos ter que aprender a conviver com o semiárido. Aí nós vamos ter que ter a ampliação da política das cisternas de placas, então tem todo um debate que se faz a partir aí desse Comitê das Águas, que inclusive está sob a coordenação do governo do estado.
E nem é bom falar na transposição do Rio São Francisco, foi adiada mais uma vez. Deixa para outra oportunidade.
Nossa Senhora.
Aquilo que o senhor se propõe a falar também, não, pode aproveitar.
Aí eu queria, porque antes do feriado, na terça-feira, às 19 horas, nós tivemos aqui uma reunião conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Direitos Humanos sobre aquilo que nós já debatemos aqui na Assembleia Legislativa, que era a contaminação do Rio Poti. Para quem não sabe, o Rio Poti lá de Quiterianópolis vai até o estado do Piauí, vai até o Parnaíba, vai até o estado do Piauí, e o açude Flor do Campo, que de Quiterianópolis, mas abastece Novo Oriente, cidade vizinha. Qual é a notícia? que nós tínhamos, na nossa reunião, nós tínhamos solicitado tanto do NUTEC quanto da SEMAS estudos para detectar a possível contaminação do rio e do açude depois da instalação da mineradora Globest, uma empresa chinesa que foi desativada, foi cassada a licença de funcionamento por sucessivos desrespeitos às normas ambientais daquela região e que hoje, pelos estudos apresentados, só para você ter ideia, existe uma substância química altamente prejudicial à saúde chamada de antimônio, né? Antimônio, que contaminou os rejeitos que foram puxados pela chuva, pelos estudos preliminares, hein? Apontam que foi contaminado tanto o açude, que abastece Novo Oriente, com a flor, o açude lá, a Flor de Campo, e o rio Poti, os rejeitos que foram arrastados. Então, diante disso, o NUTEC e a SEMAS nos colocam esses relatórios que são necessários para alguns encaminhamentos que nós vamos ter que fazer. O primeiro, pedir à Secretaria de Saúde e do município de Quiterianópolis um dado, um estudo mais aprofundado de um quadro de doenças que foram causadas a partir da instalação da mina lá em Quiterianópolis, que nós já temos doenças de pele respiratória de forma já abundante no município. Mas nós precisamos de um laudo da Secretaria de Saúde do Estado e do município. Depois nós propusemos que o NUTEC, que é ligado à Secretaria das Cidades, a SEMAS, que possa fazer uma parceria conosco aqui, a Comissão de Meio Ambiente e a Assembleia Legislativa, e esses dois órgãos, para que a gente possa prosseguir com os estudos dos impactos ambientais naquela localidade. O Ministério Público se comprometeu em fazer um TAC, exigindo da empresa os reparos, né, reparo dos danos ambientais causados à população. E, por último, nós vamos ter uma audiência pública lá em Quiterianópolis. Aí o prefeito nos procurou e nós vamos fazer a audiência pública. Por quê? Porque nós precisamos trazer, olha só com esses estudos que nós fizemos, nós já estamos presenciando os impactos na saúde e no meio ambiente. Imagine com estudos de natureza mais aprofundada. Então, nós vamos fazer audiência pública em maio, lá em Quiterianópolis, uma audiência pública puxada pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão de Direitos Humanos, eu, Aquiles Senna, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas já mesmo assim, com a empresa cassada o seu alvará de funcionamento, né, a sua licença ambiental, aliás, a SEMAS já notificou os responsáveis pela empresa para que cuidem, façam o armazenamento e a proteção dos rejeitos que estão lá expostos e estão sendo levados para o rio e para o açude. Já houve uma mortandade grande de peixes, há uma preocupação com o estado do Piauí, que chegaram as autoridades do estado do Piauí já se comunicaram conosco, porque essa contaminação do rio Poti inevitavelmente vai impactar também lá no Parnaíba e vai impactar no estado do Piauí. Então foram esses os encaminhamentos que, como terminou terça-feira, véspera de feriado, 7 horas da noite, não deu para a gente informar, mas foram esses os encaminhamentos tomados pela Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos.
Deputado Aquiles Senna, certamente a produção acompanha o que o senhor está falando e teremos oportunidade de voltar ao assunto. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Nacélio, e hoje, como nós não teremos sessão, amanhã eu abordo esse assunto de forma mais detalhada. Eu estou inscrito hoje não tendo, então fica transferido, e pedindo que o pessoal lá de Quiterianópolis, Crateús, Novo Oriente, daquela região, que possa nos acompanhar e nos ajudar. E também os amigos aqui, Aldic, Patrícia Aguiar, que são políticos com forte penetração política na região, para a gente poder construir juntos os caminhos para ter a vida saudável lá em Quiterianópolis.
Deputado Aquiles, bom dia, muito obrigado.
Obrigado.
E repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Comissão de Defesa do Consumidor promove audiência pública às 14 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, por solicitação do deputado Guilherme Landim. Na pauta, ser discutidos recorrentes cancelamentos de rotas de voos da companhia Avianca, que partem do aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. O deputado está aqui conosco para falar como vai ser a audiência, o que vai ser discutido, o que a Avianca também, no seu pronunciamento com o deputado, o que a Avianca também está resolvendo sobre esta situação. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos. Hoje vamos ter às 15 horas essa audiência, onde esperamos ter algumas respostas que até agora não foram dadas nem a essa casa, nem à sociedade cearense brasileira. Estamos reunindo aí todas as empresas aéreas, a ANAC, a Infraero, as empresas que gerenciam os aeroportos de Fortaleza e de Juazeiro, também o DECOM e outros órgãos, onde nós vamos discutir, primeiro, a garantia dos direitos dos consumidores, esses que compraram as suas passagens, que se programaram para viajar e chegaram sem aviso nenhum no aeroporto e não tiveram seu voo. E aí não sabemos se esse dinheiro já foi devolvido, se será devolvido, e que é o menor dos problemas, porque devolver o dinheiro não resolve todo o planejamento e os prejuízos que foram causados com você se programar para viajar e chegar lá e não ter a viagem, não ter o avião para viajar. Então a forma que a Avianca está tratando os consumidores é errada, sem informação, sem planejamento de dizer, olha, vou devolver o seu dinheiro porque eu não vou voar a partir de tal data. Então isso nós vamos tratar, que é a defesa do consumidor, e depois a necessidade urgente de voltar de imediato essa rota Juazeiro-Fortaleza, que é fundamental para o desenvolvimento econômico da região do Cariri, não só do Cariri, mas também do Centro-Sul cearense, além de regiões da Paraíba, do Pernambuco e do Piauí, que já sofrem muito com a ausência desses voos. Hoje já temos lá hotéis com diminuição de 50% dos leitos, da ocupação dos leitos, hospitais que têm sofrido sem a presença de especialistas que semanalmente iam daqui de Fortaleza para lá, colégios que recebem também professores renomados daqui e as universidades. Eu fui aluno de medicina da FMJ lá em Juazeiro do Norte e uma grande parte dos professores vão toda semana de Juazeiro, de Fortaleza para Juazeiro e não estão mais podendo ir. Então, o desenvolvimento econômico é muito prejudicado com isso, os empresários se afastam porque não tem mais uma rota fácil de chegar à região, e tudo isso nós queremos discutir hoje. Esperamos também contar com a presença do secretário de Turismo do Estado, que teve reunião com a Latam, a Gol e a Azul na última segunda e terça-feira, e tomara que ele traga hoje boas notícias para que a gente possa ter esse problema resolvido no menor espaço de tempo possível.
Deputado, o mínimo que a Avianca pode fazer é ressarcir, né, os consumidores?
O mínimo, isso é o mínimo, e nós queremos saber qual é o planejamento que a Avianca tem, o que é que o DECOM e os PROCONs já começaram a fazer, que nós temos informações de que já existem ações, e é esse o nosso papel, é poder também fazer esse meio de campo e tentar solucionar esses conflitos.
Esse ressarcimento seria um ressarcimento financeiro?
Sem dúvida, é isso que a gente espera, é o mínimo que pode ser feito com esses consumidores que tiveram esse prejuízo que não dá nem para a gente mensurar.
Quem são os convidados para participar da audiência?
Bom, nós temos aí representantes das quatro empresas aéreas que operam no Brasil, Silvio, hoje de maneira mais robusta. Nós temos a ANAC, a Infraero, a Frapó, a ENA, o DECOM, Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria de Turismo do município de Fortaleza, dos municípios da região do Cariri, parlamentares, convidamos também parlamentares federais para que a gente, nesse esforço conjunto, possa chegar a um denominador comum e ver esse problema resolvido.
Pois não, Marcelo.
Deixa eu ver o seguinte, o deputado Guilherme Landim, que está exercendo a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, seria o nosso convidado de hoje no quadro Direitos do Consumidor. Você adiantou aí essa conversa que é muito importante para todas as pessoas, principalmente aqueles que moram no Cariri e cidades próximas, que estavam usando esses voos para tratar de negócios e até para turismo também. Agradeço ao deputado Guilherme Landim pela presença neste programa e junto a você neste momento. Muito obrigado.
não, Narcélio. O Narcélio está falando aqui, deputado. O senhor também ia participar hoje do quadro Defesa do Consumidor do programa do Narcélio Lima Verde aqui na Rádio Assembleia. Ele está agradecendo pela sua participação e também pelos esclarecimentos, né, que o senhor está dando aqui em relação a esse caso da Avianca.
Obrigado mais uma vez, Narcélio. É sempre um prazer poder participar com você. E nós vamos estar aqui hoje nessa audiência na Comissão de Defesa do Consumidor, fazendo o nosso papel e tentando aí dar o suporte à garantia dos direitos dos consumidores aqui no estado do Ceará.
Então, muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Guilherme Landim, falando sobre audiência pública, logo mais às 14 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, onde vai ser discutido os recorrentes cancelamentos de rotas de voos da companhia Avianca, que partem do aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxague da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
14.660 servidores públicos do Ceará não realizaram prova de vida no Bradesco.
Entrevista.
Sobre este assunto, vamos conversar com o coordenador de gestão previdenciária da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará, Dr. Sérgio Bastos. Dr. Sérgio, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Como vai? Tudo uma satisfação falar com você.
Prazer falar com o senhor, doutor. Doutor, esse número foi divulgado na última segunda-feira. Houve alguma mudança? Já algum funcionário já se apressou em fazer a prova de vida? Ele pode fazer a prova de vida a qualquer momento? Explique, por favor.
Bom, Narcélio, vou explicar assim. Após a divulgação, a gente teve já um número que 4 mil funcionários realizaram já na terça-feira o procedimento do prova de vida, né? A gente ainda não recebeu dos servidores que realizaram ontem, na quarta-feira, no feriado. Eu digo feriado por quê? Porque esse procedimento ele também pode ser feito nos postos de autoatendimento para quem tem a biometria cadastrada no Bradesco.
Agora, doutor, a secretaria apresentou um novo prazo?
Bom, não é questão de prazo, né? O prova de vida, ele é um procedimento que deve ser realizado pelos servidores de cargo efetivo, sejam eles ativos, aposentados, militares da reserva ou da reforma e os pensionistas, de todos os poderes, Tribunal de Contas, Procuradoria Geral de Justiça, Defensoria Pública, deve ser realizado no mês do seu aniversário. Então, a nossa legislação prevê que, caso ele não realize, né, há a previsão de que no mês seguinte haja feito a suspensão até que ele regularize a situação. Então, a situação pode ser regularizada a qualquer momento. Ele pode ir hoje no terminal do Bradesco ou na própria agência fazer esse procedimento, pode ir feito amanhã. E uma vez feito isso, a liberação ela é feita automaticamente. Então, não, ele basta fazer o procedimento que o Bradesco repassa essa informação para a CEPLAG e a CEPLAG processa para que seja feita a liberação do pagamento. Assim, é dado um prazo de até 5 dias úteis, mas isso na prática vem ocorrendo em menos tempo. A gente fala até 5 dias úteis para dar uma garantia de cumprimento do prazo. Tá? Só lembrando que é só os servidores de cargo efetivo, os terceirizados, os estagiários, os comissionados exclusivos e os de contrato temporário, por exemplo, não precisam realizar esse procedimento, ok?
E eu tenho aqui uma informação que foi divulgada pelo senhor, pela Secretaria do Planejamento, que eu vou passar para aqueles que estão nessa situação. A informação no site também alerta que os servidores pensionistas que fizeram portabilidade e não possuem conta corrente no Bradesco precisam se dirigir a uma agência do Bradesco. Muitos pensam que somente quem tem conta no Bradesco. Então, as pessoas, mesmo sem conta no Bradesco, devem comparecer a esse banco para a justificativa. Não é isso, doutor?
É isso. Quem fez portabilidade, ele tem uma conta, uma espécie de conta salário lá no Bradesco, né, em que essa conta ele não movimenta mais, digamos assim, né, financeiramente em relação aos seus vencimentos e proventos. Aí essa conta é repassada automaticamente. É o meu caso, por exemplo, né, eu fiz uma portabilidade para outro banco. Então, mas eu mesmo assim, eu tenho uma conta no Bradesco e tive que fazer o meu prova de vida lá, né, que é onde a gente tem o contrato para realizar esse procedimento. Tá? Se me permite, claro que podem surgir dúvidas e eu posso passar aqui o endereço do site do Prova de Vida, tá? O endereço do site do Prova de Vida, eu vou falar aqui lentamente, é provadevida.seplag.ce.gov.br. É o endereço sem o www, eu vou repetir de novo, provadevida.seplag.ce.gov.br.
Eu também vou repetir agradecendo o senhor pela presença neste programa, hein?
Ah, tá ok. Obrigado.
provadevida.seplag.ce.gov.br. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Sábado, dia 4 de maio, é o dia D de vacinação contra a gripe. Todos os postos de saúde dos 184 municípios cearenses estarão abertos para vacinar os grupos prioritários. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado, Daniele Queiroz. Bom dia.
Bom dia. Então, dia 4 de maio, nós temos o dia D de vacinação contra a gripe, a influenza, e é uma excelente estratégia para, principalmente para as pessoas que não têm a possibilidade de ir durante a semana, não é, no horário comercial. O sábado, ele acaba sendo, né, um momento de buscar vacina e a proteção contra a gripe, para esse grupo prioritário.
Quais são os grupos prioritários?
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, pessoas com 60 anos e mais, população indígena, profissionais da área da saúde, professores da rede pública e privada, também pessoas que têm alguma condição clínica especial ou doença crônica e que tenha recomendação médica para vacinação, e também os trabalhadores das forças de segurança e salvamento.
Doutora Daniele, que as pessoas devem levar com a documentação para fazer a vacinação?
É importante que, como tem que ter a comprovação de que faz parte do grupo prioritário, para alguns tem que ter a declaração do médico, não é, com a indicação da vacina. Também os trabalhadores da saúde e da educação devem comprovar que fazem parte desse grupo. Também o grupo que trabalha com salvamento e forças armadas. E a identidade. E, se possível, a caderneta de vacinação, porque aí já vai poder também resgatar esse histórico vacinal e deixar registrado que foi vacinado nessa campanha.
Todos os postos de saúde do estado estarão disponíveis para o dia D?
Todos os postos estarão abertos de 8 às 17 para receber a população. Então é importante que a população também faça a sua parte e busque a sua vacina.
E aqui em Fortaleza?
Aqui em Fortaleza, todos os postos também estarão abertos, esperando pela população.
Muito obrigado. Conversamos com a Daniele Queiroz, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, falando que sábado é o dia D, né, dia D de vacinação contra a gripe. Lembrando que são para os grupos prioritários. Todos os postos de saúde dos 184 municípios cearenses estarão abertos para vacinar os grupos. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Quem não entregou a declaração do Imposto de Renda pode fazer a partir de hoje. Diretamente da sala de redação, professora jornalista Dízia Sá, a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Receita Federal reabre nesta manhã o sistema do Imposto de Renda 2019 para que os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo possam fazer o envio e pagar a multa. O programa para o envio da declaração para quem perdeu o prazo é o mesmo. De acordo com o Fisco, foram entregues 30.677.080 declarações, número acima da expectativa de 30 milhões e meio neste ano. É recomendável que o contribuinte acerte as contas o quanto antes para pagar uma multa menor. Assim que enviar a declaração, o contribuinte receberá a notificação de lançamento da multa, com o prazo para quitar a taxa. O pagamento deve ser feito em até 30 dias após a emissão. Encerrado esse prazo, passam a incidir juros de mora sobre o valor com base na taxa Selic. A multa mínima para quem não entregou dentro do prazo é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. Além dos prejuízos financeiros com a multa, o contribuinte fica com o CPF sujo, o que pode lhe impedir de empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para a venda ou aluguel de imóvel e prestar concurso público até a regularização da situação. Tarciana Campos, da redação.
O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos, mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as notícias falsas na internet.
Eu sou novo, mas não sou abestado não. Gosto de ser bem informado, mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. Boato na internet, eu não caio não.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora vai ouvir novamente o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, os preparativos para a festa junina do Ceará vão começar. O 21º edital Ceará Junino da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará está com inscrições abertas. Para falar sobre as inscrições, vamos conversar com a secretária executiva de Cultura, Luísa Sela. Bom dia.
Bom dia. É, como você falou, o edital está aberto desde o dia 28 de abril. Ele está aberto para inscrição até o dia 13 de maio, né? E os grupos eles podem se inscrever em três categorias, que são as quadrilhas junina, podem ser quadrilhas adultas, infantis ou da diversidade, os campeonatos estaduais, que são 21 campeonatos que são selecionados, que acontecem em todo o estado, e o campeonato estadual, que é a grande final, né, que acontece ou aqui em Fortaleza ou em algum município do interior. A gente só vai saber disso ao final do processo de seleção, né, onde se reúnem as quadrilhas que são vencedoras nos festejos regionais aqui na grande final. Então as pessoas podem acessar o edital através do site www.editais.cultura.ce.gov.br e lá terão todas as informações para como se inscrever, quais as categorias, qual o perfil de proponente, né? Então é só acessar lá até o dia 13 de maio, não deixar de conferir e participar desse processo.
Secretária, serão destinados uns recursos para um apoio a 136 projetos. Quanto é esse recurso e que áreas são esses projetos?
Pronto, o valor total do edital é de R$ 3.150.000, né? São 100 projetos de quadrilhas, 86 adultos, 14 infantil. Cada quadrilha dessa recebe o valor de R$ 19.000. São 14 quadrilhas da diversidade, que são quadrilhas oriundas de assentamentos rurais, de comunidades rurais, de escolas, né? Que foi uma categoria, uma novidade do edital, acho que desde o ano passado, recebe um valor de R$ 10.000, são 14. Os festejos regionais têm um aporte de R$ 32.800, são 21 né, festivais realizados em todas as regionais do estado, e o campeonato estadual, que é o evento maior, que congrega aí todo o movimento junino do estado, recebe um valor de R$ 401 mil, é um campeonato estadual, porque ele reúne, né, todo na grande final, digamos assim, dos festejos, né? Então, esses 136 projetos estão distribuídos em todas essas categorias, num montante de R$ 3.150.000 reais, investidos pelo governo do estado na valorização do movimento junino do estado, que é um movimento muito forte, né, impressionante. A cada ano o movimento cresce, fica mais bonito, existe uma dedicação muito grande dos quadrilheiros, né, na organização desse movimento, e inclusive do ponto de vista econômico. É uma das festas tradicionais que mais movimenta recursos no estado, na parte de figurino, maquiagem, cenografia, os dançarinos, né? Então, assim, é um movimento que precisa ser cada vez mais valorizado aqui no governo, e esse edital é uma forma do governo de apoiar e de valorizar esse movimento no estado.
Muito obrigado. Conversamos com a secretária executiva de Cultura do Estado do Ceará, Luísa Sela, falando sobre o 21º edital Ceará Junino, né, que está com inscrições abertas até o dia 13 de maio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós vamos conversar agora com a doutora Taila Castro. Bom dia.
Bom dia.
Como é que está o projeto Voluntários aqui na Assembleia Legislativa?
Pronto. O programa Voluntariado, ele tem como um objetivo, né, o que é o programa. É uma iniciativa do setor do Departamento de Recursos Humanos, que está respaldada no compromisso da responsabilidade social corporativa, né, que estimula o apoio e comportamento do indivíduo, que é do servidor, de estar adentrando nas ações solidárias na comunidade.
E como é que está a afluência das pessoas interessadas?
Pronto, as pessoas que tiverem interesse em participar, é isso?
É.
Pronto, a coordenadora do programa, que é a Leonice Holanda, ela, por uma questão pessoal de saúde, ela não está atendendo no momento, mas a gente está recebendo o servidor que tem interesse em participar do programa todas as sextas-feiras, de 14h30, no Departamento de Recursos Humanos, no segundo andar.
Doutora Taila, mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar sobre esse assunto?
Pronto, a gente tem algumas instituições parceiras do programa, que no caso é o Lar Amigos de Jesus, a Fundação Projeto Diferente, o Instituto Idoso Amado, o PAI, que é o Programa de Integração do Idoso, o Grupo Amor, que faz, que atende os moradores de rua, a Associação Pestalozzi, a creche chamada Eu Barros Leal. E assim, a gente também tem uma parceria com as faculdades para captação de doações para essas instituições. E o servidor que tiver interesse, a gente está disponível todas as sextas-feiras, de 14h às 16h, para estar direcionando exatamente, exclusivamente sobre o voluntariado, mas que quem não puder ir na sexta, a gente também está durante o dia todo no Departamento de Recursos Humanos. E quem tiver interesse pode nos procurar e pode ligar também para o ramal 2685, e que a gente passa mais informações.
Doutora Natália, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado, hein?
Muito obrigada a você. A gente que agradece.
Cada pessoa tem que fazer sua reforma íntima. Não adianta eu querer paz fora se não começa aqui dentro de mim. Então a paz tem que começar dentro da gente para que a gente possa levar para fora. Tem que exteriorizar essa paz. As pequenas ações do dia a dia, que muita gente acha que não tem importância. Vou dar um exemplo prático que vem mostrar como é importante você chegar no local de trabalho e cumprimentar todo mundo com bom dia. Inclusive as pessoas humildes, mais humildes. Você dá boa tarde, você dá boa noite, você ajudar a passar de um lado da rua para outro, um deficiente físico, uma senhora grávida, você ajudar uma criança, você dar seu assento no ônibus para uma pessoa de idade. Se todo mundo fizesse isso aí, você ia ter um resultado positivo, grandes ações. Quer dizer, pequenas ações com grandes resultados.
Gentileza. Exercício para a cidadania. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde.
Agora diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário 13 de maio, projeto de lei de autoria da deputada Augusta Brito, que dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviços ao Estado do Ceará. E três projetos de indicação dos deputados Bruno Pedrosa, que institui a coordenadoria do Humor e da Arte no Estado do Ceará, do deputado Marcos Sobreira, que dispõe sobre a estadualização da estrada Vila Cajazeiras ao sítio Itãs, município de Iguatu, e do deputado Guilherme Landim, que dispõe acerca da instituição de centros de zoonoses, a castração nas microrregiões administrativas. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Acrísio Sena, Guilherme Landim, Niso Costa, delegado Cavalcante, Leonardo Araújo e Heitor Ferrer. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Antônio Granja, Bruno Gonçalves, Fernanda Pessoa, Sérgio Aguiar, Júlio César Filho e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, quadro Ouvidoria com assessor jurídico da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, promotor de justiça Luciano Tonet. A jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de redação Adiziaçá sobre quem não entregou a declaração do imposto de renda já pode fazer a partir de hoje. Entrevista com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Flaviano Fernandes. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com a psicóloga Taila Castro. Entrevista com o coordenador de gestão previdenciária da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará, Sérgio Bastos. Entrevista com o deputado Acrísio Sena. No quadro Direitos do Consumidor, o deputado Guilherme Landim, que assume interinamente a função de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio. Ele também apresentou a agenda de hoje, o trabalho das comissões técnicas. Entrevistou Luísa Sela, secretária executiva da Secretaria de Cultura, Daniele Queiroz, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e o deputado Guilherme Landim. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de Notícias do Ceará, apresentado por Simone Silva e Ronaldo César. Até amanhã.